Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Um dia complicadíssimo para os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. Queda forte, 16 pontos de queda aí nos principais vencimentos. Enfim, coronavírus tendo efeito colateral, trazendo efeito colateral aí para as negociações no mercado da soja. Vamos entender por quê, conversando com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult. Vlamir hoje está lá em Santa Catarina. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação de hoje? Foi uma queda forte, né, Vlamir? Inclusive com o mercado perdendo um suporte importante nos primeiros vencimentos, né?
É isso aí, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o dia foi de pessimismo. O mercado financeiro todo se assustou aí em função do avanço aí do coronavírus na China, os números aparecendo com um número de crescente rapidamente de pessoas contaminadas. E aí, durante o começo do pregão, já o mercado começou a desconfiar que no meio da tarde para o final, em reunião, a Organização Mundial da Saúde iria divulgar o quadro de emergência, no caso que estava semana passada de calmaria, e realmente agora, no final da tarde, veio essa notícia da Organização Mundial do Comércio, da Saúde, aliás, transformando a situação numa crise, em uma crise emergencial mundial, para fazer vários protocolos de segurança. E com isso acaba inibindo o movimento, né? E os investidores não gostam de risco. Então, muita gente fugiu dos negócios de todas as commodities e das bolsas e se refugiaram no dólar. Então, tivemos alta do dólar no mercado mundial e queda das commodities. E a soja foi bastante sentida, talvez uma do que mais se perdeu, justamente porque é o foco principal é dentro do maior consumidor e importador mundial, que é a China. E como nós temos na China, Alex, mais uma situação complicada nesse momento, eles estavam saindo do Ano Novo Lunar aí, que praticamente os feriadões deles encerraria amanhã. E a maioria dos portos alongaram já desde o começo de semana, a próxima semana até o final de semana não vai ter trabalho nos portos, vão estar parados, principalmente os portos do sul da China. E há a possibilidade de alongar mais. Então, as compras e os movimentos de soja chineses para a China, eles podem atrasar ainda mais. E automaticamente o mercado acabou se protegendo mais da soja, recuando mais, aí caindo nessa faixa de 15 a 17 pontos. Em função, basicamente, ainda é o reflexo aí do coronavírus que vem incomodando.
Então, temos duas principais justificativas aí para essa queda, mas todas elas têm a ver com o coronavírus. A primeira, a questão financeira, né, do mercado financeiro se assustando com a gravidade, com a proporção que tomou aí essa crise do coronavírus. E, ao mesmo tempo, uma falta de demanda da China que pode ser mais prolongada do que o previsto, Vlamir. Você falou até semana que vem, nada entra, nada sai do porto chinês, é isso?
É, exatamente, eles estão parados, não tem movimentação, todo mundo foi mandado para casa e continua o feriadão lá, então isso atrapalha, né, o movimento dos portos de recebimento e de saída, né? Então o impacto também vai ter algum impacto na economia chinesa, né? Isso já vai refletir, mas eu acho que com relação à demanda de alimentos não vai afetar em grande coisa, não. Mas o momento é negativo em função de toda essa situação, né?
É, na verdade, essa falta de demanda é em função dessa questão da não circulação de pessoas e produtos, né, Vlamir? Mas a partir do momento que a situação acalmar, é de se imaginar que a China volte e volte com tudo no mercado, não?
É, volta, vai ter que voltar agressivamente, vai ter reposição de estoque, vai ter compras maiores, então o mercado se normaliza lá na sequência, mas essa sequência pode ser 2, 3 semanas para frente, né?
É, o problema é que não, a gente não sabe a data que isso vai
É,
acontecer, né?
exatamente. E agora que nós estamos entrando na colheita efetiva da safra, né? Isso acaba trazendo uma pressão negativa, né? Nós tivemos uma queda forte já nas cotações em dólares, né? Não tivemos uma retração grande em reais em função que o dólar acabou compensando a maior parte das perdas vindas de Chicago, mas o mercado Do momento ainda é baixista, Alex. Ainda tem fôlego para baixo um pouco mais.
Dá um
Inflação.
exemplo para a gente desses preços em dólar, Vladimir.
Olha, mercado de dólar que vinha trabalhando aí todas as posições aí com níveis acima querendo Porto, acima de 22, 23 dólares, agora já está na fase de 20,5.
É.
Então
Caiu
recuou.
bastante, né?
As posições do sul do Brasil, que andava aí na faixa de 20 dólares, agora já se fala acima de 18, pouco acima. Então, o mercado da soja em dólar recuou forte, né, nessas últimas 2 semanas.
E nem a alta do dólar ajudou, então, a reverter ou diminuir essa pressão, né? Ajudou a diminuir, mas não evitou a queda dos preços, né, Vladimir?
Houve uma queda também em reais, né, as posições. Hoje, os portos estavam indicando 85,5, 86. Até um pouco acima de 86, nos melhores momentos pagava para soja de curto prazo. E se a gente olhar aí a soja um mês atrás, ela estava 88, 87,5, 88 para a soja curta, né? E agora o que a gente vê é que a soja lá de junho, julho, ela está tentando se manter nos 88, então um pouco abaixo dos níveis aí que foram os melhores momentos, acima de 90 que se negociou soja futura. Então, a soja em reais ela não caiu muito. Então, para o produtor que trabalha só em reais, ele não está sentindo muita pressão por enquanto.
Mas tem negócio, Vlamir?
Olha, muito poucos, né? Porque o que está colhendo agora, Alex, aí, o volume total ainda está com menos de 10 milhões de toneladas colhidas aí nos estados principais, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás e Paraná. Ele vem só para cumprir contratos, né? Porque tem mais de 50 milhões de toneladas da safra negociada aí. E até agora não colheu nem 20% desse volume que já está negociado. Então, o que entra vai para cumprir contratos. Os contratos foram feitos em boas cotações, e boa parte dos contratos foram feitos em posições melhores que o mercado está hoje. Então, não compensa para o produtor segurar, e sim, ele tem que quitar o contrato e entregar a soja. E com isso, não sobra muita soja para negócios novos. Então, um ou outro negócio sempre aparece, mas foram muito poucos, quase volumes muito pequenos.
Agora, o Vlamir, eu falei no início que a soja tinha perdido um suporte importante. Isso é
Isso.
ruim para os preços? Isso pode significar novas quedas aí para as cotações?
Ela perdeu os 8,80, né, do suporte, agora está nos 8,70. Já está bem longe dos 9 que trabalhou aí nas semanas anteriores. E então ela vai ter muito trabalho aí para recuperar. O mercado do ano, em função dos fundamentos, Alex, passando essa crise do coronavírus, eu continuo vendo o mercado da soja entre 9,20 e 9,80, que é o patamar dos fundamentos, que é uma safra de 338 milhões, 337 milhões de toneladas, e vai consumir mais de 355. Então há uma demanda muito maior que a produção. O acordo comercial da China e Estados Unidos, com o passar do tempo, eles vão se ajustar mais e os negócios devem fluir. E aí a pressão de demanda vai crescer e automaticamente as cotações teriam que ser maiores. Só que agora nós já recuamos aí bastante, né? Então, e ainda tem espaço para cair um pouco mais em função dessa crise do coronavírus nesse momento.
Pois é.
Depois ela vai ter que começar a trabalhar para subir. Então, como o mercado, quando ele sobe pela escada, ele demora. Agora ele veio aí na semana, ele desceu com o elevador, né? Ele saiu lá de cima e caiu 30, mais de 30, 40 pontos aí em questão de 2 semanas.
Quer dizer, a gente tem o mercado durante coronavírus e após coronavírus, né, Vlamir? São
Exatamente.
situações diferentes, cenários diferentes e principalmente demandas diferentes, né?
Exatamente. E agora o mais importante é encerrar com essa crise, né? A crise se dissipar, vamos dizer assim, controlar o problema do vírus, para depois o mercado se recuperar. Então, ele não vai se recuperar antes de ter um rumo e uma garantia que essa crise vai passar, né? Então, nós vamos passar por alguns dias ainda frágeis aí em dólar, né? Principalmente aquele que vende em dólar, que necessita de ter faturamento maior em dólar.
Então,
Porque uma coisa compensa a outra com relação quando a gente fala em reais, né? Porque Aumentando a crise, o dólar sobe. Então, essa é a regra. E dólar subindo, ele compensa Chicago. Então, em reais, a flutuação tende a ser menor, né? Então, nós vamos ver flutuações menores em reais. Ele vai cair menos, vamos dizer assim, em reais.
É. Agora, então, a recomendação para o produtor brasileiro é entrega o que já foi contratado, trata aí de cumprir os contratos aí e espera baixar a poeira, né, Vlamir? Não faz nada agora, né?
Vai com calma porque essa situação provavelmente passe e aí para frente a tendência é recuperar, né? Não tem porquê o mercado ficar em baixa se há um ano que a demanda vai ser muito maior que a oferta, né? Que a produção.
Pois é. Quem sabe até sobre para os Estados Unidos um pouquinho, Vlamir? Dependendo da agressividade aí da
Estão
China,
esperando
né?
aí que os chineses voltem a comprar lá, né? Então, eles têm uma necessidade da presença dos chineses lá para comprar não só soja como milho também, porque agora no final de fevereiro eles definem o que eles vão plantar. Então eles estão há 4 semanas de uma definição dos primeiros números de estimativa de área a se plantar nos Estados Unidos. E eles precisam de notícias boas para eles poderem se posicionar aí no plantio para não plantar com risco de ter prejuízo novamente, como eles já tiveram nos últimos anos. Então, há uma necessidade do produtor americano também de uma definição melhor e dessa crise passar rápido, senão eles acabam perdendo também. E
Muito bem.
muito mais que nós, né?
Isso aí. Meu caro Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente Notícias Agrícolas, nos atendendo prontamente aí. Você está em Santa Catarina, né, Vlamir?
Isso, estamos aqui em Tangará. Amanhã tem um evento aqui importante aqui. Vamos fazer uma palestra num evento numa feira aqui da cidade de Tangará. E já estamos sendo esperados aí na faixa de 1.000, 1.200 produtores para o evento. Então, um grande evento daqui do centro de Santa Catarina.
Legal. Então, amanhã, pessoal ali está convidado a participar desse evento, Vlamir Brandalize, trazendo todas as informações do mercado da soja, basicamente, Vlamir?
Soja e milho e
Soja e
carne,
milho,
né? É
né?
uma região importante na produção de suínos e frangos também aqui em Santa Catarina, então nós vamos abordar a dupla soja e milho e o setor da carne também, e vamos comentar toda essa situação da crise agora do coronavírus, os impactos possíveis para tirar um pouco do medo do produtor e mostrar que a demanda de alimentos não vai mudar no mundo por causa do vírus, né? Já tivemos vários outros e o consumidor vai continuar consumindo. Então, mas é uma fase que realmente ele pressiona e causa temor, né? E causa prejuízo para quem precisa vender imediatamente, porque as cotações caem, isso atrapalha, né? Então, a gente vai colocar toda a situação para dar pelo menos um caminho mais calmo para o produtor.
Legal, boa, Vlamir. Bom evento aí para você. Um abraço, meu amigo.
Isso aí, Alex. Um grande abraço a todos aí.
Valeu. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, conversando com a gente, traçando aí cenários possíveis, principalmente diante dessa crise provocada pelo coronavírus lá na China. Pressionando o mercado, hoje de duas formas distintas, como explicou o Vlamir Brandalize, na forma financeira, onde a aversão ao risco aumenta, os investidores tiram os recursos aí, os investimentos das commodities agrícolas e partem para ativos mais seguros, entre eles o ouro, a prata e o próprio dólar também, tanto que o dólar está subindo e subindo forte hoje também. Além disso, tem aí essa expectativa de que a falta de demanda chinesa possa se prolongar por mais tempo. A expectativa, num primeiro momento, era de que a demanda voltasse assim que terminasse o feriado chinês, né? Mas com essa questão do coronavírus, a ideia é estender aí essa não circulação de pessoas lá na China, justamente para evitar um maior contágio, maior disseminação desse vírus, o coronavírus. Portanto, isso deixa os portos paralisados e, consequentemente, a demanda por produtos também está parada nesse momento. Mas o Vlamir não tem dúvidas que assim que a situação estiver sob controle, a China volta ao mercado, volta firme, volta com tudo aí para comprar o que puder, não só do Brasil, como de todo mundo. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como encerraram as negociações. Você acompanha comigo na tela. O março, 8 dólares e 76 centes por bushel, perdendo quase 17 pontos. O maio, 8,90, queda de 16,5. Julho, a mesma queda, 9 dólares e 4 centes por bushel. E o agosto, 9 dólares e 9 centes por bushel, perdendo também 16 pontos. Vamos ver o milho. Março fechou com queda de 4 pontos mais 75 a 3,79, 3 dólares e 79. Maio, 3,84, também perdendo os mesmos 4,75. O julho, 3 dólares e 89 centes por bushel, 5 de queda. E o setembro, 3 dólares e 87 centes por bushel, 4,75 de baixa. E para finalizar, o trigo. Para março, 5,60, queda de 1,75. Para maio, 5,58, 2,75 de baixa. Para julho, 5,57, 3,5 de baixa. E setembro, 5,63, recuando 3 pontos mais 25. São os números de fechamento do mercado. Mercado nervoso de novo hoje com essa declaração da OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarando, portanto, emergência mundial em relação ao coronavírus. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.